CBN Campinas.
São 10 horas 12 minutos, a gente segue aqui com o CBN Campinas e fala também sobre um hábito econômico, né? As transformações sociais impostas pelo avanço do coronavírus e o brasileiro precisou mudar os seus hábitos de consumo. Você lembra lá naquele comecinho, ainda nem se discutia muito a quarentena, se ela seria imposta ou não ainda aqui no país, mas o consumidor buscou lá o supermercado, começou a estocar itens de higiene, quantas vezes... Aquela imagem, né, de papel higiênico, com um carrinho lotado, aí outro carrinho de mantimento, mas um carrinho era só papel higiênico, para enfrentar o período de isolamento. Aí, registrando, obviamente, também uma queda na renda. Muita gente sem emprego nesse período, muita gente que trabalhava como autônomo, ou mesmo entrando no esquema, né, de 25, 50, 70, ou a suspensão, né, do contrato de trabalho. Agora, então, o consumidor começa a optar por uma cesta menor e focada em produtos da necessidade do dia a dia. Durante a primeira semana de isolamento, a cesta média de compras do brasileiro passou a incluir linguiça, embutidos, água sanitária e mineral, além de frango. Já itens de higiene como absorventes, desodorantes e creme dental perderam esse espaço. Nós estamos em contato neste momento com o professor de economia da PUC Campinas, Roberto Brito de Carvalho. Muito bom dia, professor.
Bom dia, Flávio Paradela. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.
Professor, o consumidor vai buscando uma certa lógica, né? Se falaram que ele tem que ficar em casa, isolado, é claro, tem algumas coisas que passam, extrapolam, como aquele carrinho que eu citei no comecinho aqui dessa introdução da nossa conversa. Mas ele vai buscando coisas simples, né?
É verdade. Há uma mudança substancial de comportamento e de consumo, né? Se nós voltarmos no início disso, né, no meio de março, ainda é possível que muitos lembrem, foi uma situação um tanto quanto disruptiva, né? Nós vínhamos numa dinâmica e, de repente, as coisas pararam, como se a gente, usando de uma metáfora, como se a gente estivesse dentro de um caminhão e a freada, ou dentro de um ônibus e a freada tivesse sido brusca. De repente, vai todo mundo para frente. Essa situação provocou uma correria nos hipermercados, talvez um dos itens mais emblemáticos era a figura do álcool gel, que, de repente... sumiu das prateleiras, assim como da água sanitária, como bem citado, e tantos outros produtos de higiene e limpeza. A gente tem que entender, Paradela, que a sociedade brasileira não está acostumada com essa situação de confinamento, diferente de sociedades europeias ou mesmo da América do Norte, onde eles têm, com relativa frequência, essa necessidade de estar em casa por um período maior de tempo, sobretudo quando se olha nas estações mais frias do ano, onde a gente tem ali confinamento por semanas, em função de nevascas ou em situações outras, que a gente olha um pouco dentro da América do Norte, a situação de furacões e tal, as pessoas já têm as casas apropriadas para isso e já têm esse hábito para lidar com situações emergenciais. Essa situação é uma situação que foge tudo do normal, em especial para países com a nossa característica, onde, no nosso caso, nós, aquelas casas mais antigas, né, ou aquelas famílias mais antigas, detêm dispensa e freezers muito mais derivados de um pensamento inflacionário do passado, onde as pessoas compravam os produtos até os anos 90, até meados dos anos 90, para poder se contingenciar do aumento de preço. Mas dificilmente lidando com a escassez efetivamente de produto, a não ser se a gente voltar nos anos 80, na época do fiscal da Sunab, esse tipo de coisa. Não é um hábito do brasileiro. Por isso que em março a gente teve essa corrida nos mercados, uma compra um pouco mais exacerbada, mas depois de 40 dias em casa, ou mais de um mês em casa, as pessoas refletindo sobre uma nova forma de viver neste momento, e sobretudo em função do estrangulamento da renda, inevitavelmente as práticas de consumo se alteraram. Primeiro que aquela ação, aquele movimento acelerado de consumo, que muitos chamam de consumismo de uma maneira generalizada, ele acaba caindo por terra, mesmo que as pessoas disponham de recursos, elas não estão fazendo compras daquilo que é supérfluo. E olhando mais especificamente para aquilo que na economia nós chamamos de ração essencial de sobrevivência, aquilo que efetivamente é necessário para que as pessoas possam suprir as suas necessidades básicas, isso mudou em duas frentes. A primeira delas, talvez haja agora uma atenção maior sobre aquilo que é realmente necessário e, portanto, a gente tem feito cortes importantes. E aí, talvez, uma situação mais importante ainda, que muitas famílias estão enfrentando, são as restrições orçamentárias, que têm feito com que as pessoas trabalhem mais e melhor a sua criatividade em prol de fazer com que os recursos sejam possíveis para poder fazer a aquisição dos bens para sua sobrevivência.
Professor, a gente pode colocar que a partir do mês que vem, né, a partir do próximo pagamento, entra em vigor o projeto do governo federal, aquele que tira 25, reduz, né, da sua jornada, mas também do salário, 25, 50, 70, ou suspende o contrato de trabalho. E por isso, esse mês agora aqui foi a busca para conseguir fazer uma estocagem?
Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Infelizmente, a sociedade brasileira, ela não enxerga mais do que uma milha e meia ou um quilômetro e meio à sua frente. Eu acho que as pessoas já estão colhendo, sobretudo, a situação de restrição. As coisas, do meu entendimento, devem se agravar. Essa medida provisória que permite uma recomposição de jornada de trabalho por parte dos trabalhadores em relação às empresas, em função da dificuldade financeira, então tem como arcar com uma folha integral, e aí, em função do home office, muitos trabalhos. A gente sabe que tem muita gente trabalhando mais do que antes, mas a verdade é que a maior parte dos trabalhadores estão trabalhando muito menos do que antes, mesmo em home office. E aí a tentativa de fazer a adequação dessa carga horária de trabalho contratada com aquilo que efetivamente ela tem de produtividade, que a gente poderia dizer assim, vai fazer com que a renda caia de boa parte de brasileiros, que em abril não caiu, porque em abril o salário referia-se a março. E como era tudo muito novo, as medidas estavam sendo aguardadas e as que foram promulgadas ainda não tinham sido digeridas, nem pelo departamento jurídico e nem também pelo departamento pessoal das empresas, isso provavelmente deve impactar fortemente em maio. E aí o consumo de maio deve sofrer um baque ainda maior. Tem várias questões que estão em torno disso. A gente pode chamar a atenção de preços de produtos que aumentaram ao longo dessa trajetória, em função de N questões, da sazonalidade. Nós estamos caminhando para um período frio, alguns produtos acabam saindo efetivamente da sua oferta maior. Nós temos um problema de câmbio que afeta commodities importantes. Poderíamos destacar aqui a soja, podemos destacar o milho, podemos destacar o trigo, que são elementos básicos para um conjunto de outros produtos, né? E aí, fortemente, o impacto da renda do consumidor. O que a gente pode destacar nesse momento, Parabela, é que os programas de proteção social, eles efetivamente ainda são muito tímidos, o que de uma certa forma nos preocupa, sobretudo em função da ausência de poupança da maior parte das famílias brasileiras, que ao invés de poupanças possuem dívidas, né? Então essa é uma preocupação importante.
E, professor, já com essa expectativa que o senhor tem para esse impacto um pouco mais negativo já para maio, em maio existe essa discussão, hoje o governador do estado deve anunciar então os detalhes desse plano para a reabertura a partir do dia 11, e aqui em Campinas também o prefeito Jonas Donizete às 15h trazendo informações sobre essa reabertura aqui econômica, gradual, é claro, de áreas econômicas. Dá para tentar diminuir esse impacto?
Na verdade, né, assim, existe essa expectativa muito mais em função da pressão política que os próprios governantes estão tendo, seja ele o governador do estado, seja ele o governo municipal, uma vez que o governo federal, de antemão, também é um agente provocador dessa pressão da volta da atividade econômica. É uma ilusão, né? A gente tem que deixar claro as coisas como elas são. Nós não queremos ser aqui os profetas do apocalipse, nem catastrofistas, não é nada disso. É que se cria um falso dilema entre o problema econômico e a questão fitossanitária, né? O problema praticamente de saúde que nós estamos vivendo. O que a gente pode ter é convicção. Podem até, de alguma maneira, fazer a abertura de alguns setores ou de todos os setores de maneira paulatina. Alguns setores terão mais dificuldade de serem abertos. Tal. Isso se dá muito mais em função da incapacidade de lidar com a pressão popular, justamente em função da incapacidade de encontrar alternativas para a elaboração de uma rede de proteção social, do que propriamente uma recomendação advinda da análise científica. Como é que nós vamos falar em abrir ou retomar a atividade econômica se os casos continuam ampliando de infecção e as mortes continuam aumentando e nós não temos nenhuma medida efetivamente prática que nos dê consistência para que a gente possa reduzir ou reduzir os impedimentos da atuação econômica, né? Voltar à atividade econômica. Não há nada que tenha sido feito na saúde diferente que nos permitisse isso. Nenhum número aponta. Só uma situação de não saber lidar com essa pressão, não ter como lidar, não ter como apresentar alternativas. Nessa situação, nós estamos colocando as pessoas à sua própria sorte. Nesse sentido, é evidente que uma parte da população não tem como responder de outra forma se não voltar às suas atividades econômicas, uma vez que se sentem pressionadas para uma questão de sobrevivência. Se as suas empresas estão abertas, é evidente que elas vão ter que voltar a trabalhar, a não ser aquelas que, de alguma maneira, já tenham condições ou já tenham poupado de maneira suficiente, onde ela priorize a sua saúde e o dos seus, mesmo assim se colocando numa situação de vulnerabilidade, porque o comportamento coletivo acaba sendo mais importante que o comportamento individual. Mas dificilmente as atividades econômicas vão voltar com a mesma pujança. Dificilmente nós vamos ver pessoas andando no shopping center. Dificilmente nós vamos ver pessoas entrando em lojas para comprar aquilo que não é essencial. Primeiro porque não há recursos para isso. As pessoas estão recebendo salários ou não estão recebendo salários ou ajudas, como é o caso do benefício emergencial, que mal consegue suprir a sua condição de sobrevivência dado o padrão de consumo anterior. Quanto mais fazer com que a atividade econômica volte com força. Isso é, no mínimo, uma ilusão. Agora, é fato que essa retomada precoce da atividade econômica sem os pilares fitossanitários e a condução da epidemia de uma maneira responsável deve provocar duas situações que hoje a gente não tem. Uma situação de pânico, porque, querendo ou não, à medida que essa epidemia vai ganhando nome e vai ganhando identificação, porque as pessoas vão encontrando pessoas que estão ao seu redor, que acabam por sofrer, seja numa situação de internação, ou seja numa situação de falecimento, e, portanto, isso vai dando uma dimensão mais concreta do que apenas gráficos e números a toda a população, isso deve gerar, portanto, situações ainda mais difíceis de serem lidadas no futuro, e, no meu entendimento, um prolongamento da dificuldade econômica.
O senhor acredita que a quarentena deveria ser prolongada?
No meu entendimento particular, há um problema maior para se resolver nessa questão, que é os aspectos relacionados ao controle efetivamente da epidemia, para que a gente pudesse voltar na economia com a força. Eu estou preocupado com a economia, né? Ninguém está mais preocupado da economia que os economistas. Mas não há como, qualquer situação precoce tende a provocar um tempo maior de recuperação da atividade econômica. É melhor sair forte ou seguro para a retomada do que sair de qualquer jeito e tendo que recuar e com dificuldades maiores de avançar. No meu entendimento, talvez o trauma que a sociedade sofra seja maior do que propriamente uma preocupação mais consistente em relação à retomada da atividade econômica responsável. Primeiro, porque ela não vai acontecer em função das circunstâncias. Segundo, porque o agravamento dos problemas vinculados à questão da saúde, devem dificultar ainda mais a dinâmica econômica. Agora, é natural, né, que as pessoas queiram retomar as suas vidas, mas é importante eu aproveitar esse espaço, paralelo, para que a gente deixe claro que a vida não será mais como antes. Ela será mudada, os padrões de consumo se alterarão, as formas de relacionamento se alterarão. Muitas pessoas já estão nessa mudança. Eu gostaria de usar uma metáfora importante para que a gente pudesse entender o que eu estou dizendo, né? Uma lagarta, quando entra dentro de um bulbo, né, quando ela se fecha e ela sai como uma borboleta. Nunca mais ela volta a ser lagarta. E se a nossa sociedade, nesse momento, era uma lagarta, que nesse momento está no seu casulo, se preparando para a sua saída, ela não sairá lagarta de novo. Então, é necessário que as empresas e que as pessoas, nesse momento de recolhimento, tenham essa percepção e a necessidade de criar asas, porque a lagarta, quando sai do casulo, torna-se borboleta. O problema é sair do casulo continuando a ser lagarta, né? O que, de uma certa forma, não servirá ao novo momento que a gente vai encarar. Não se trata de uma situação filosófica, se trata de uma maneira consistente, até porque os padrões das pessoas de consumo já se alteraram. Seja em função do uso cada vez mais intenso da tecnologia, algo que levaríamos talvez alguns anos para fazer, seja em função das preocupações daquilo que é realmente importante na vida de cada uma delas.
Professor Roberto Brito de Carvalho, professor de Economia da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, Paradela, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.